não só é demagogia, como é populismo, como é bem diferente a postura do Partido Socialista quando o partido chega aqui, fala de nomes de crianças que andam na escola, mas não tem o mesmo pudor quando usam crianças doentes para fazer política. Haja de couro! São iguais, iguais! É de facto quererem sol na eira, chuva no naval. Senhor Primeiro-Ministro, aproveito a oportunidade para dizer... Aproveito os 2 minutos que me restam para dizer ao seu deputado Pedro Pinto, que também acha que fomos nós que aumentámos o preço do pão, fomos nós que aumentámos que o governo aumentou tudo. O seu deputado Pedro Pinto não conhece o que é a inflação, não sabe o que é a atualização dos preços anuais. Enfim, está tudo certo. E também não sabe o que é que aconteceu nas CCDRs. Eu vou dizer ao seu deputado Pedro Pinto o seguinte. O governo olhou para o modelo das CCDRs e entendeu apresentar outro modelo ao país. Um modelo, esse sim, de verdadeira descentralização, que cria, elimina... Oh, se não falem de taxas, ainda estou à espera que os senhores recusem participar nas delegações externas do Parlamento. Mas os senhores esqueceram-se de recusar. Tenham lá calma. Quando os senhores, depois do que disseram das organizações externas, recusarem, nós cá estamos para falar disso. Aí têm... Incomodados. Nós apostamos num modelo de verdadeira desconcentração dos serviços. Iluminamos lugares e criamos 5 vice-presidentes, iluminando lugares, repito, de vice-presidentes com a área da educação, com a área da saúde, com a área da agricultura, com a área do ambiente, precisamente para que as políticas possam ser melhores e podemos responder aos problemas das vidas das pessoas. Mas quero aproveitar estes 30 segundos para dizer, Sr. Primeiro-Ministro, é verdade, do ponto de vista partidário, foi feito um acordo nacional com o Partido Socialista com vista à eleição. É verdade, eu não tenho culpa que os senhores não tenham presente de cama para isso, vão a votos. E eu espero mesmo, quero aqui dizê-lo na Casa da Democracia e de forma solene, eu espero mesmo que o acordo que o Partido Social Democrata e o Partido Socialista assinaram com vista à eleição dos presidentes das várias CCDRs seja cumprido integralmente. E quero dizer ao país, olhos nos olhos, que a minha assinatura nesses acordos vai ser honrada e vamos eleger aqueles que propusemos eleger.
Obrigado. Eu tenho agora 2 pedidos de interpelação à mesa. Peço que sejam mesmo interpelações à mesa. Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, uma interpelação à mesa. Em relação apenas ao que disse o Sr. Deputado Hugo Soares, sobre as ofensas e ameaças que foram feitas à deputada Chega Cristina Vieira, eu acho que não tem que ser tratado em conferência de líderes, acho que tem que ser tratado em sede da 15ª Comissão e também internamente dentro do grupo parlamentar do PSD. E também gostaria que o Sr. Presidente da Assembleia da República levantasse um inquérito, como fez no passado, com deputados do Chega. Agora gostaria que fizesse o mesmo com deputado do PSD.
Logo. Como sabe, Sr. Deputado, desde que chegue ao Presidente da Assembleia da República o pedido para o efeito, eu faço, como faz em todas as circunstâncias, o envio para a Comissão. Sr. Deputado, o José Luís Carneiro também quer uma interpelação à mesa, se faz favor.
Sr. Presidente, para que a mesa fique tranquila e todo este Parlamento, para que fique claro que foi o avô desta menina que me pediu que eu hoje colocasse esta questão ao Sr. Primeiro-Ministro.
Bem.
Com a devida autorização da família. Em segundo lugar, Sr. Presidente, eu pedia que depois fosse distribuído por todas e por todos os seus deputados a proposta de coordenação da emergência pré-hospitalar que entreguei em julho para que todos possam saber como funciona na Inglaterra, na França e na Espanha. Muito obrigado.
Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Hugo Soares. Eu gostaria de começar por esta última questão que o Sr. Deputado Hugo Soares suscitou e que me permite, como aliás prometi, responder ao Sr. Deputado Pedro Pinto também, relativamente aos executivos das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Para lembrar que já está em vigor o princípio que norteia a alteração que agora foi introduzida. Nós prescindimos do regime que nos foi legado, no qual havia dois vice-presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional que eram cooptados pelo presidente e pelos dois vice-presidentes que eram eleitos, e portanto há menos dois, e vai passar a haver mais quatro vice-presidentes num contexto que já vos vou explicar. Mas antes disso, nós já tínhamos feito uma outra alteração. Uma alteração que vem na sequência de uma reclamação de todas as bancadas parlamentares, com exceção da bancada parlamentar do Partido Socialista. O Partido Socialista extinguiu as direções regionais de agricultura. Toda a área da agricultura portuguesa, chamado mundo rural, toda a atividade da agricultura reclamava a reposição das direções regionais da agricultura. E reclamava num sentido até muito curioso. Reclamava porque achava importante que o Ministério da Agricultura tivesse no território o seu interlocutor para a política nacional da agricultura, para poder ser o porta-voz e o executor das orientações de política do Ministério da Agricultura. Ora, como é sabido, eu, enquanto presidente do PSD, na primeira campanha em que me candidatei ao lugar que hoje exerço, tive a ocasião de definir a agricultura como um setor estratégico da economia portuguesa, como um setor estratégico da coesão social e territorial de Portugal. E tive a ocasião de dizer que essa decisão iria ser corrigida. No processo tendente a corrigir essa decisão, chegámos à conclusão, e com o envolvimento também do associativismo agrícola, que o mecanismo de haver um vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de cada uma das regiões, com essa competência, era o melhor instrumento para levar por diante o objetivo de haver no território um interlocutor da política agrícola do governo e já agora da sua capacidade de interligação e coordenação com as outras áreas do governo, nomeadamente com aquelas que são mais próximas das políticas agrícolas, como por exemplo o ambiente, o ordenamento do território, a política da água e por aí fora. Ora, essa experiência revelou-se uma experiência muito positiva, reconhecida pelos decisores públicos, mesmo alguns que tinham dúvidas, e é normal, há mudança, e por muitos também daqueles que estão no movimento associativo. O que é que o Governo pensou então? É bom acabar com os vice-presidentes cooptados das CCDRs, que têm competências que ninguém sabe muito bem onde é que começam e onde é que acabam, são difusas, são aquelas que o Presidente e os outros vice-presidentes lhe podem cometer, e vamos então ter mais vice-presidentes com a responsabilidade setorial nas áreas em que é necessário, no território, nas regiões, haver uma voz de comando da política setorial do Governo nesse território, com a vantagem de poder também promover a interligação e coordenação das várias políticas públicas. E então acrescentámos a área da saúde. Não se esqueçam que também tinham sido extintas as administrações regionais de saúde. Acrescentámos a área do ambiente, uma área fulcral hoje em várias políticas públicas, uma área onde as comissões de coordenação têm uma intervenção reforçada. Acrescentámos a área da cultura, onde também não há direções regionais de cultura, e acrescentámos a educação, onde também não há direções regionais, mas onde há responsáveis regionais por estas áreas de atividade. Os vice-presidentes que vão tutelar e comandar nas regiões as orientações de política dos respectivos ministérios vão substituir aqueles outros que têm essa responsabilidade, apesar de não terem hoje esse estatuto. No fim do dia, o resultado em termos de lugares, se é isso que importa, são menos dois. porque os outros quatro já existiam. Os dois que nós extinguimos não são substituídos por ninguém. É esse o resultado desta reforma. Aqueles outros, já agora, porque a pergunta é pertinente do Sr. Deputado Pedro Pinto e do Sr. Deputado Hugo Soares, aqueles outros que possam ter dúvidas sobre o papel destas direções executivas das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, como o Sr. Deputado Hugo Soares agora mencionou, estamos a falar de serviços desconcentrados do Estado. Não, não, não é. Incapotado era anterior. Nós não estamos a falar de um novo nível de decisão político. Nós estamos a falar do exercício das competências do Governo no território e nas regiões. A política deste Governo é descentralizar competências da administração central para a administração local e para o associativismo intermunicipal. E a política deste Governo é desconcentrar os seus serviços, aproximando-os das populações e das dinâmicas económicas e sociais regionais a partir das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Devo até dizer que aqueles que julgam liderar Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional como se representantes de um poder regional fossem, estão equivocados quanto àquilo que é a sua intenção e não são merecedores, portanto, do lugar para o qual se candidatam. Quero dizer isto com toda a clareza. Aqueles que estão disponíveis para servir nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional devem estar disponíveis para seguir as orientações de política do Governo. E devo também dizer, também não digam que isto é um Governo centralista, não. Isto é a conciliação entre um Governo que descentraliza com a opção municipalista e intermunicipal e desconcentra com a opção de Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional com poderes reforçados a cumprir as orientações de política dos membros do Governo de forma articulada, de forma coordenada entre si e entre si e a sociedade. Senhor Deputado Hugo Soares, a questão fiscal. O Senhor Deputado, com a sua forma muito escorreita e direta de apresentar as questões e com o seu talento político, de facto, é verdade, de facto, colocou aqui uma questão. Eu vou acrescentar, para incómodo dos restantes, há aqui muito talento político em todas as bancadas, devo dizer, para que fique claro, mas também talento jurídico. Porque colocou a questão do aumento dos impostos foi colocada de uma maneira que é simples, é direta e já agora não é para os senhores deputados, é também para os senhores deputados, mas é sobretudo para o país, é para as pessoas em casa, é para as portuguesas e para os portugueses, é para todos aqueles que vão para o meio mediático falar e que muitas vezes não sabem bem aquilo que dizem. Devo dizer de uma forma muito categórica, corroborando o argumento do Sr. Deputado Hugo Soares, quem tem competência legal e constitucional para definir as taxas dos impostos é a Assembleia da República. Se houve alterações na forma como funciona o imposto sobre os produtos petrolíferos ou o imposto municipal sobre os imóveis, seguramente não foi por alteração de taxas, porque senão os senhores deputados, pelo menos das oposições, já deviam ter colocado o respectivo procedimento, porque teria havido uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade do Governo. Eu não quero acreditar. Os senhores deputados andam distraídos. Os senhores deputados perdoaram a este Governo uma inconstitucionalidade flagrante deste calibre? Não, senhores deputados. Sabem porque é que os senhores deputados não colocaram essa questão? Porque os senhores deputados, na retórica política, usam o argumento da subida dos impostos. Mas os senhores deputados sabem, efetivamente, este Governo aumentou 0 impostos e diminuiu muitos impostos. E no imposto sobre os produtos petrolíferos, nós estamos a levar até ao limite daquilo que é possível um desconto cujo objetivo já desapareceu há muito. E nós estamos, com respeito, com uma relação de confiança com as pessoas e com as empresas, com os agentes.